Prezados alunos e alunas, nós chegamos à nossa quinta unidade, onde talvez seja o fundamental para o gestor público. Pois é dessa quinta unidade que depende todos os resultados, todas as nossas ações, todos os nossos, vamos assim dizer, desempenho. É através desse momento que nós vamos fazer uma avaliação do gestor público. Vocês devem ter acompanhado nessas quatro videoaulas anteriores, onde nós iniciamos pelo processo de um contato rápido com o orçamento, o sistema financeiro, e ali nós começamos, assim dizer, todo o arcabouço da gestão pública. É a partir, por exemplo, do orçamento, e inclusive por ações que antecipam a própria peça orçamentária, pois ele apenas demonstra o resultado de todo um planejamento. E nós, quando estudamos administração, nós temos contato com, vamos assim dizer, o planejamento ou com as funções administrativas que se inicia com o planejamento. Depois nós temos toda a parte que nós chamamos de organização, que conceitualmente seria a junção de todos os recursos, sejam eles materiais, sejam eles financeiros, e os recursos humanos, pessoas que compõem ou que vão compor a estrutura organizacional. Temos um terceiro passo, que é aquilo que invariavelmente nos preocupa em muito, principalmente na gestão pública, que é o sentido da direção, ou seja, a coordenação das ações, ou seja, as tomadas de decisões na execução dos planos, no caso, nos planos de governo. E, finalmente, a última função administrativa, que é o controle. Controle, nós poderíamos partir do pressuposto de que ele é, talvez, junto com o planejamento, os dois momentos mais complexos da gestão. O planejamento se trata das incertezas futuras. Ele procura eliminar essas incertezas e identificar possíveis resultados e define exatamente aonde é que nós gostaríamos de chegar e como chegar lá e quando chegar. Agora, nós chegamos na fase final de controle, que é a avaliação. Então, nós tivemos todo um processo de nos familiarizarmos com o orçamento, com a parte financeira. Numa segunda unidade, nós fomos buscar conhecer as receitas, os tipos de receita, como é que elas acontecem, o tempo em que elas acontecem, e também as despesas. Pois é através dela que o gestor público procura chegar aos resultados, de uma forma um pouco diferente. Na receita, nós tivemos o contato com o tributo. E nós vimos que nós temos receita orçamentária e extra orçamentária. Na despesa, nós também temos as despesas orçamentárias e despesas extra orçamentárias. E no terceiro e quarta unidades, ou vídeos, nós entramos propriamente dito com, como o professor Flávio colocou, vamos assim dizer, com a contabilidade. E é neste momento em que, agora, quando nós chegamos na quinta unidade, a contabilidade diz registro, o acompanhamento de todos os atos e fatos que têm acontecido na gestão pública, ou aqueles que o gestor público tenha provocado. Então, vocês, nesse exato momento, começam a adentrar no processo do controle. Nós vamos utilizar, nós vamos ter um contato nesta quinta unidade, que ela recebe a denominação de demonstrações contábeis. Como vocês vão ver, na contabilidade, ela tratou dos registros, atos e fatos administrativos com a apuração de resultados e elaboração de relatórios, que poderíamos assim dizer as demonstrações contábeis. Só que nós temos uma peculiaridade, nós temos uma lei maior que nos define os nossos procedimentos, e no caso da contabilidade pública, embora tenha o Código de Contabilidade Pública, atualmente as normas de contabilidade pública, nós temos que seguir, em princípio, as normas de direito financeiro que são preconizadas na Lei 4.320/64, pois ela é o nosso referencial. E aproveitamos o momento para convocá-los ou convidá-los a ler a 4.320, porque ela é nosso referencial. Claro, agregado com todas as alterações posteriores, com a sua modernidade que aconteceu posteriormente. Então, nela, nós vamos encontrar os princípios gerais de finanças públicas e também os princípios contábeis geralmente aceitos. Daí a nossa preocupação maior em iniciarmos com a 4.320. Nós vamos ter, no caso das demonstrações contábeis, um contato com o resultado orçamentário, onde nós vamos comparar receita e despesa, onde nós vamos ter, identificar, e a preocupação maior em nossos conceitos, em nossos diálogos diários, e a nossa preocupação, se raciocinarmos na gestão pública, tal qual se raciocina na administração da iniciativa privada, onde cuja preocupação é obter um resultado, um saldo positivo, o gestor público, ele não está talvez tão preocupado em obter um superávit, mas ele deve buscar o equilíbrio. E nesse exato momento, quando nós comparamos receita e despesa e temos uma receita ou uma arrecadação superior à receita prevista, como nós vamos comentar logo em seguida, nós teremos um superávit orçamentário. Assim como se nós tivermos uma despesa superior às receitas, obviamente nós teremos um déficit orçamentário, que não é objeto e a preocupação maior do gestor público. É buscar, se possível, um equilíbrio entre receita e despesa e, se possível, pode haver um superávit, desde que não seja um superávit ou uma obsessão pelo superávit, ou, às vezes, por dificuldade de atingir os objetivos. Depois nós temos o resultado patrimonial econômico, que é resulta da comparação entre variações ativas e passivas, onde nós temos o superávit ou déficit patrimonial. Depois nós temos o resultado financeiro, que é o comparativo entre ingressos e dispêndios, que é também o superávit, vai nos evidenciar o comparativo entre ingresso e dispêndio. Sendo maior ou menor, nós também vamos ter resultado do déficit ou superávit do resultado financeiro. Nós poderíamos estar preocupados, e quando nós temos a figura do planejamento, que é uma figura dinâmica, onde ela não para, ela não fica parada no tempo. No caso nosso do balanço patrimonial, ela tem uma característica de que ela encontramos uma situação estática dos bens e dos direitos, no caso dos ativos patrimoniais, e das obrigações do Estado ou do governo, no caso do passivo do balanço patrimonial. E no balanço patrimonial também vai estar evidenciado o resultado de todos os exercícios anteriores. Como vocês podem ver no gráfico que está apresentado a vocês, nós identificamos o balanço patrimonial, vocês têm o quadro e está também na apostila de vocês, o quadro que evidencia a estrutura do balanço patrimonial. Com ativo financeiro, ativo permanente, ativo real, saldo patrimonial e ativo compensado. Nós temos ali, ao final do quadro, a fórmula pela qual nós vamos comparar. No ativo financeiro evidenciado no quadro do balanço patrimonial, nós vamos identificar, assim como o passivo financeiro tem como característica principal a sua dependência de autorização legislativa, ou seja, a lei orçamentária. Depende da existência da lei orçamentária, daí a expressão autorização legislativa. Porque, como nós vimos, o orçamento é uma lei promulgada pelo Executivo, mas ela é votada e aprovada ou aceita pela sociedade através de seus representantes junto ao Legislativo. No passivo financeiro também, nós vamos encontrar algumas situações de compromissos que são originários, exemplificando restos a pagar. Podemos dizer assim, é uma situação, num determinado balanço, numa situação anterior, mas ele teve a sua origem dentro da execução orçamentária. Então, são todas as despesas, aquelas empenhadas dentro de um exercício financeiro. Vocês têm um quadro que nós pedimos para que vocês fizessem análise cuidadosa deste quadro 5, que são os grandes grupos do balanço patrimonial. Ali nós chamaríamos a atenção de vocês para que vocês fizessem a leitura e procurassem buscar a compreensão. Ali, dentro do ativo, no último tópico do segundo bloco, onde fala permanente, investimentos imobilizados e ferido conforme lei 6.404, nós gostaríamos de chamar a atenção de vocês para duas legislações posteriores e uma em especial de 1990 que alterou, vamos assim dizer, uma expressão usual e até uma expressão coloquial nossa, por vício de cultura muitas vezes, que entendemos que a Lei 6.404 trata das sociedades anônimas. Sim, na sua forma original, ela tratava da forma societária das sociedades anônimas. Com o advento da Lei 8.021, de 12 de abril de 1990, ela produz uma alteração substancial na 6.404. Porque o seu artigo 1º assim diz: a partir da vigência desta lei, fica vedado o pagamento ou resgate de qualquer título ou aplicação, bem como de seus rendimentos ou ganhos, a beneficiário não identificado. Então vocês veem, beneficiário não identificado. Ela extinguiu o anonimato no mercado financeiro. Então deixa de existir a sociedade anônima, porque a lei assim define que todas as pessoas devem ser identificadas. Tem uma legislação complementar em seguida, que é a Lei 8.076, também de 1990, que dispõe sobre a identificação dos contribuintes para fins fiscais e dá outras providências. Então vocês veem que a 6.404, ela, enquanto tinha a sua vocação para o anonimato, com essas duas legislações, ela deixa ou deixa de existir o mercado financeiro anônimo. Todas as pessoas que operarem no mercado financeiro, elas deverão ser identificadas, em especial para fins fiscais ou tributários. E a 6.404, ela tem um novo impulso. O professor Flávio enfatizou e chamou muito a nossa atenção para a modernização. A Lei 6.638, de 28 de dezembro de 2007, ela dá uma nova conotação e moderniza novamente a 6.404, pois ela estabelece e disciplina a elaboração e divulgação de demonstrações contábeis pelas sociedades de ações. Vocês veem, a 6.404 tratava da lei das sociedades anônimas. Agora, a 11.638, pelas sociedades de ações. Então, aquela siglazinha SA permanece, só que agora não é mais sociedade anônima, e sim sociedade por ações. Então, ela altera muitos dispositivos, ela revoga muitos dos dispositivos da 6.404 e também da Lei 6.385, também de 1976. Nesse universo, nós retomamos uma expressão que o professor Flávio usou, que nós deveríamos trabalhar com demonstrações contábeis. Em muitos momentos, vocês vão encontrar a expressão demonstrações financeiras. Quando nós enfatizamos, deveria ser as demonstrações contábeis e não financeiras. Se vocês verificarem no balanço orçamentário, vocês vão encontrar o espírito da lei. Ele está estruturado de acordo com o espírito da lei de orçamento, pois ele demonstra na receita por fonte e as despesas por grupo de natureza. Como vocês poderão encontrar na página 119, o balanço orçamentário, ele também não é simplesmente aquela figura que está ali no quadro. Ali nós vamos encontrar o espírito da lei, como nós já enfatizamos, porque a lei, quando da sua promulgação, ela diz, prevê a receita. Então vocês têm no balanço orçamentário uma coluna que evidencia esta previsão, demonstra de quanto foi esta previsão. E ela fornece o primeiro dado de gestão. Qual foi essa execução? Lá no início nós falamos em superávit, déficit e equilíbrio. Então, aí no balanço orçamentário nós temos a primeira visão para esse julgamento. Então, nós temos a previsão da receita, ele nos evidencia aquilo que foi planejado e foi quantificado, ou a previsão da receita e sua execução. Qual foi a receita efetivamente arrecadada? E no campo da despesa, nós também temos a legislação, assim diz, fixa a despesa e prevê a despesa. Fixa a receita e prevê a despesa. Então vocês veem, daí nós vamos de encontro há uma expressão e uma preocupação maior que foi da lei de responsabilidade fiscal no seu conjunto, que ela procura normatizar e até disciplinar o gestor público quanto ao aspecto de receita e despesa. E a legislação, ela é sábia quando ela nos chama a atenção ou nos proíbe até de executarmos despesa sem a respectiva arrecadação da receita. Pois as receitas, elas invariavelmente estão vinculadas a uma atividade ou a um projeto de Estado ou de governo ou de uma gestão. Então, a despesa nós encontramos ali fixa, define um limite para cada uma das naturezas dos elementos de despesa. E, consequentemente, qual foi a nossa execução? Então, vocês veem, nós temos um comparativo entre as receitas e as despesas. Ou seja, a execução, ela não pode extrapolar a receita arrecadada, ou não deve extrapolar a receita arrecadada. E ali nós encontramos um outro comparativo aritmético de despesa fixada e despesa executada. Nós vamos, então, daí ter, no final do quadro, vocês vão encontrar essa avaliação do gestor, que pode ser o déficit corrente, o déficit de capital, o superávit corrente, o superávit de capital. Então, vocês veem, nós temos nesse exato momento uma demonstração de como é que se comprou, uma demonstração de como se comportou a execução do orçamento. Nesse, como nós frisamos no início, é um comparativo do planejamento, da previsão e da fixação e a execução orçamentária. Daí o acompanhamento que o gestor deve proceder e aí buscar aquilo que nós gostaríamos que acontecesse sempre, o equilíbrio orçamentário. Então, no balanço orçamentário, nós vamos encontrar a receita realizada e a destinação dessa receita. Assim como a despesa orçamentária está articulada com o montante da despesa executada, a destinação deste recurso e também algumas retificações que são feitas. Os recebimentos e os pagamentos também vão estar ali evidenciados. Então, nós temos, dentro da receita orçamentária e da despesa orçamentária, aquilo que a lei orçamentária contemplava, que é uma síntese lá do balanço orçamentário. Mas também no balanço financeiro, nós vamos encontrar uma peculiaridade que balanço orçamentário é somente aquilo que estava previsto na lei orçamentária. No balanço financeiro, nós temos também os atos e fatos que independeram da lei orçamentária ou, como nós chamamos, aquilo que é extra-orçamento, que podem ser as receitas extra-orçamentárias, como nós vimos lá no capítulo 1, na unidade 1, o que compreende receita extra-orçamentária, a sua composição, assim como também a despesa extra-orçamentária, o que compreende e a sua composição. E também aquilo que foi disponível do exercício anterior e aquilo que a gestão pública vai, daquilo que a gestão pública vai dispor para o próximo exercício. Então, é um quadro meramente de ingressos e desembolsos, podemos até dizer de fluxo de caixa. O balanço financeiro, ele é um grande indicador para avaliação, principalmente financeira, do gestor público. Como nós vimos, então, nós temos aí o resultado financeiro. Nós temos, posteriormente, um outro quadro que nós podemos, e esse, sim, nós deveríamos dar uma certa atenção, porque é a movimentação, é a dinâmica da gestão pública, que é a demonstração das variações. Esta demonstração, ela vai nos evidenciar todas aquelas alterações que aconteceram ou que dependeram da execução de orçamento, tanto aquelas das receitas quanto as provocadas pelas despesas. Também vamos ter evidenciado aí tudo aquilo que independeu do orçamento, das receitas extra-orçamentárias e das despesas extra-orçamentárias. Aí nós vamos ter aquelas que são independentes da execução orçamentária. Vocês vão estar, talvez mereça de nossa parte uma atenção maior, e daí talvez precise de uma incursão na compreensão junto ao direito financeiro do que é a dívida ativa, como é que ela acontece ou como é que acontece a sua inscrição, quais são os passos para a sua inscrição. Também, por isso nós pedimos uma atenção de vocês a 4.320. Como é que pode acontecer o cancelamento dos restos a pagar? Ou dos recebimentos que a gestão pública pode receber através de doações? Assim como da independência da execução orçamentária no que concerne às variações passivas, quando é que pode acontecer, vamos assim dizer, o perdão de uma dívida ativa, o que nós podemos tecnicamente chamar de cancelamento da dívida ativa, ou a encampação de dívidas passivas, ou quando o Estado também, na sua gestão, ele pode fazer doações também. Então, vocês veem, na demonstração das variações patrimoniais, ele é um referencial para o gestor público, de como é que aconteceu, ele demonstra a dinâmica da gestão pública. Vocês, no quadro 9, nós gostaríamos que vocês dessem uma relida do quadro 9 e fosse na lei 4.320 buscar ali a fundamentação. Então, vocês veem, nós temos nesse evoluir um processo de evolução. E, principalmente, quando nós tratamos das demonstrações, ela talvez tenha sido a que mais sofreu com as novas normas de contabilidade. Nós gostaríamos, nesse processo de encerrar a nossa atividade, chamar atenção e pediríamos para que vocês dessem uma atenção à Lei Complementar 101, que tratou da responsabilidade fiscal. Ele evidencia aquelas demonstrações que são exigidas para a efeito de análise de resultado da gestão pública. Pedimos que vocês dessem uma olhada na página 139 do livro texto, onde vocês vão encontrar esse referencial. Se nós fôssemos declinar de todo o comentário da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela precisaria, talvez, de mais uma aula. Nós pedimos a atenção de vocês para a atenção de apenas uma peculiaridade Nós fizemos menção a 11.638, 6.404, mas elas lá tratam da iniciativa privada. Lá ela exige, e é o que hoje é uma crítica que nós vamos ter que buscar, nós temos que, teremos que no futuro próximo, buscarmos o que faz a gestão da iniciativa privada na administração pública, que sejam as atualizações das variações monetárias, das nossas depreciações, pois nós apenas, na gestão pública, no que trata do patrimônio público, nós fazemos uma reavaliação conforme o preconizado no artigo 106 da 4.320. Essa atualização monetária, ela, a 4.320, em seu artigo 108, ela hoje evidencia, ou pelo menos cobra, esse comportamento da atualização do balanço patrimonial e dos bens, somente para as autarquias e para aquelas com autonomia, aquelas unidades, aquelas organizações que têm autonomia financeira e administrativa. Então, toda autarquia que tenha autonomia financeira e administrativa, o que preconiza a 6.404 e é atualizada pela 11.638, elas já estão dentro desta modernidade. Resta nós nos atualizarmos, conforme diversas vezes enfatizou o professor Flávio, com os novos princípios de contabilidade aplicada ao setor público. A nossa incorporação às normas internacionais, que ela vai nos proporcionar uma melhor avaliação da gestão pública. Nós gostaríamos de pedir a todos vocês que retomem a leitura do livro-texto. Busquem junto à Constituição Federal, no que tange ao orçamento, também junto à 4.320 e junto à Lei de Responsabilidade Fiscal, um arcabouço teórico para uma melhor compreensão da gestão pública. Desejamos a vocês que vocês possam, através dos livros-texto e nas nossas próximas videoaulas e no nosso chat, nós buscarmos uma compreensão e buscarmos uma qualificação para a gestão pública. Como disse o professor Flávio, nós ainda encontramos ainda um grande número e uma eficiente, vamos assim dizer, incapacidade para a gestão. Ou seja, ainda estamos um tanto quanto analfabetos para a gestão pública. E eu tenho certeza que é essa busca do conhecimento, o afastamento desse analfabetismo da gestão pública que vocês buscam e que certamente vocês vão alcançar. Uma boa sorte para vocês no decorrer do curso e um bom aproveitamento de conteúdo. Até breve.